Elias, qual é a sua função dentro da igreja evangélica hoje? Você pertence a qual congregação? Fale um pouquinho de você.
Bom, eu sou paracatuense, moro aqui, nascido e criado aqui, e congrego, né, desde os 18 anos na Igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Paracatu, né? Eu sirvo a Deus hoje, né, como presbítero da Assembleia de Deus.
Você teve acesso, porque eu te mostrei antecipado aqui, as narrativas da vítima sobre o BO que ela fez na delegacia contra o seu esposo, que também é presbítero de uma outra congregação, membro do COMEP, né? E o COMEP evita falar nisso. Eu fiz contato, tentei contato com o presidente, mas foi assim, atendido em partes. Muitas perguntas minhas ficaram sem respostas. Qual é o seu posicionamento, o posicionamento da igreja? Você, como evangélico, a igreja evangélica, assim, se posiciona a esses fatos de abusar sexualmente da esposa, bater na esposa, ameaçar a esposa de morte, porque ele sempre usa da Bíblia. Ele diz que a Bíblia diz que o casamento é para sempre, que o casamento é indissolúvel, né? Mas no meu ver, né, eu acho o seguinte, que também a Bíblia deve dizer alguma coisa, que o varão deve tratar bem a sua esposa, né? E não do jeito que ele dizia para ela, que ela era obrigada a servi-lo em tudo, né? Qual é o seu posicionamento da sua igreja, sua, em relação a isso?
Olha, nessa questão concernente à Bíblia, nessa questão de casamento, primeiramente falando, a Bíblia ela é taxativa em dizer o seguinte, que o casamento ela tem que ser um casamento de Deus, né? Um casamento que Deus aprova, casamento aprovado por Deus. Desde quando o casamento é aprovado por Deus? Mas tem um ponto que Deus, ele não interfere em decisões. Por que em decisões? Porque nós somos livres para escolher entre algo que nos satisfaz, que nos dá vontade de fazer. Então o casamento vem por aí. Se o camarada, ele gosta de uma mulher, de uma pessoa, e resolve a ter uma relação íntima, um casamento, né? Primeiramente Deus, ele vai se colocar diante de Deus e Deus vai abençoar. Não é porque Deus obriga a pessoa a casar e que eles têm que ficar o resto da vida daquela forma, porque ninguém, Deus ele escolheu nós para nós sermos livres. Deus não escolheu para nós ficar debaixo de jugo, jugo da escravidão, jugo da maltratação, pessoa ser maltratada, não. Muito pelo contrário, Deus nos escolheu para sermos livres e sermos livres abençoados. E não sendo livres debaixo de jugo, de maldição, de jugo de opressões, né? E nesse ponto aí, nessa questão do que a vítima, né, ela declarou, ela colocou em pauta, a igreja, a Assembleia de Deus, a qual eu congrego, por exemplo, ela abomina esse tipo de coisa. Com certeza, o cidadão que é membro da nossa igreja e tem um cargo de presbítero, por exemplo, ele vai passar pelo conceito da igreja, né? O conceito fiscal da igreja, o conselho em geral da igreja, e assim ele vai ser punido, né, com as regras da igreja nessa questão. Ele não vai ser expulso porque a igreja não expulsa ninguém. Mas a igreja tem as suas regras. As regras internas, onde a Constituição, nem a Constituição Federal interfere, né, nesses regimentos internos da igreja, que é livre expressão. Então, eu acredito o seguinte, que esse cidadão, ele tinha, né, por ele ser membro, não somente da igreja, mas sim do COMEP, que representa, né, que se diz representar um todo, né, que é as igrejas evangélicas, porque no meu conceito não representa as igrejas, é uma instituição totalmente política. né, que despertou para outro lado e está totalmente com a visão diferente do que ser igreja. E nessa questão aí, eu acredito que o Comep tinha que se posicionar em desfavor dessa pessoa até apurar os fatos judicialmente, né? Até ter os fatos concluídos e se for realmente verídico o que aconteceu, relatado com a vítima, pela vítima, eu acredito que o Comep tinha que ser duro, né? Ter uma reação dura nessa questão. Esse é meu posicionamento como presbítero e conhecedor dos regimentos internos de algumas igrejas concernente a esse ponto, e também a minha igreja lá, Assembleia de Deus.